Quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 40 de 2015. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juízes. Havendo o quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim, Sismanski, César Busnello, Claudio Miro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarde, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varasquini, Marcos Barrichello, Rosana Tenrole, Rosane Simon, Rubem Carlos Jaguimim e Valmir Seifert, o presidente vereador Marido Cromauro, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Claudio Miro Pezeta que procedesse à leitura da ata. Ata número 39 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 20 de outubro, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores, do Conselho de Desenvolvimento do município de Ijuí, convidando para o seminário de discussão do planejamento estratégico participativo de Ijuí, do Departamento Nacional de Estrutura de Transportes, acusando o recebimento do ofício circular número 5 deste ano, e da empresa Telefônica Vivo, respondendo ao ofício número 116 do ano em curso. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Marila Richter e do senhor Dionísio da Rosa Matos, assim como voto congratulatório à Sociedade União Foucault Terceira Luz pela conquista do título de bicampeão estadual de bolão feminino. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa convidada a professora Osmeria Antônia Grade dos Santos, vice-diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Emil Glitz. Reabertos os trabalhos, o secretário procedeu à leitura do convite. Em seguida, o presidente concedeu a palavra à convidada, que agradeceu o convite, explanando brevemente sobre os 60 anos da história do educandário. Após a fala da convidada, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma o vereador Darcy Pereira da Silva e as vereadoras Rosana Maria Tenroller e Rosane Simon. Isto feito, o presidente solicitou aos vereadores Andrei Cossetim Sismanski e Rubem Carlos Jaguimim que entregassem a mesma a homenagem do Parlamento Ijuiense, alusiva ao transcurso dos 60 anos de atividades da Escola Estadual de Ensino Médio Mil Glitz. Em seguida, o presidente agradeceu a presença da convidada, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que a acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de leis encaminhados pela mensagem número 165-2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 22.000,00. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação aos anexos 1 e 4 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. E o número 166-2015, que autoriza o Poder Executivo a declarar a cidade de Ruangengava, na Letônia, cidade irmã de Ijuí, e da outras providências. Posteriormente, foi colocada em discussão o projeto de lei processo 730 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Manifestaram-se os vereadores José Ricardo Adame da Rosa, Darcy Preto da Silva, Marcos César Barrichello, Rosane Simon, César Busnello, Rosana Maria Tenrole, Rubem Carlos Jagmin e Andrei Cossetim Sismanski. Após a discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por 8 votos favoráveis e 6 contrários. Dos vereadores Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Daniel Peronde, José Ricardo Adame da Rosa, Rosane Simon e Rubem Carlos Jagmin. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 758-2015, que concede isenção de tributos municipais e outros incentivos econômicos para a empresa Frick Soldas Limitada e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 769-2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 400 mil reais e das outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em discussão, sendo aprovado por unanimidade do voto. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o projeto de lei e processo número 770 de 2015, que denomina a Rua José Raima, via pública, que menciona acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei e processo 771-2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Sindicato do Comércio Varejista de Juiz, para os fins que menciona e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva. Não havendo mais interessados em se pronunciar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovada por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador Marildo Krombauer, que solicitava o envio de convite ao senhor Hinz Borilav Hagemann, escultor e artesão idealizador da Exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz e ganhador do título de cidadão juiense no ano de 2013, para que participe na próxima reunião das comissões para falar aos vereadores sobre o projeto Vamos Conhecer Juiz, que se trata de um resgate histórico dos bairros e distritos do município. Foram despachados também favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador César Busnello, quando será feita a operação Tapa Buracos na rua Professor Roberto Ruebes, do bairro São Paulo? Qual a previsão para a reconstrução do abrigo da parada de ônibus do distrito Itaí? O Poder Executivo oferece à comunidade serviços de recolhimento de entulhos, como o resto de móveis divisórios, entre outros? Caso positivo, em que dias da semana são realizados esses recolhimentos? De que forma o cidadão deve solicitar esse serviço? Do vereador Daniel Peronde, o senhor James Rafael de la Vusca é ou já foi detentor de cargo comissionado na administração pública municipal? Caso afirmativo, que cargo desempenhou e em que períodos? E do vereador Rubem Carlos Jagmin, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente possui uma demanda reprimida de quantos açudes aguardando por licenciamento ambiental? Também foi despachado favoravelmente outro projeto de lei de autoria do vereador Andrei Cossitin Cismans, que dispõe sobre a obrigatoriedade de administração pública municipal divulgar de maneira clara e elegível, em lugar de fácil visualização, o custo efetivo de cada publicação institucional ou legal vinculada em meios de comunicação diversos e das outras providências. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Andrei Cossitin Cismans, que melhoria da iluminação pública na rua Júlio Zander e Florianópolis, no bairro Bortete. Operação Tapa Buracos nas ruas Humberto de Campos e Afrânio Peixoto, no bairro Luiz Folhato. Do vereador César Busnello, Operação Tapa Buracos na rua Vilma Pido, bairro Modelo. Executar em regime de urgência melhorias como patrulhamento e cascalhamento das estradas dos distritos do Barreiro e Itaí, que segundo a própria comunidade estão em precárias condições de traficabilidade. Executar em regime de urgência melhorias na infraestrutura do cemitério Jardim no bairro 15 de novembro. É indispensável realizar melhorias do tipo A. Colocação de passeio com calçada ou até mesmo com pedra brita na área da direita de quem entra. B. Disponibilizar energia elétrica. C. Canalizar e disponibilizar água na área da direita de quem acessa o cemitério. D. Consertar o vazamento de água logo na entrada. E. Criar locais específicos com lixeiras para que as pessoas possam colocar os resíduos e detritos. F. Efetuar a limpeza e o corte de grama, entre outras. Colocar placas nas principais acessos da cidade, orientando e alertando aos vendedores ambulantes no sentido de que, antes de desenvolver qualquer atividade comercial dessa natureza em Juiz, deverão providenciar alvará de licença, sob pena de aplicação de multa, seguindo, aliás, exemplo do município de Santa Rosa. Devido às péssimas condições de traficabilidade, executar em regime de urgência operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Emil Glitz. Construir em regime de urgência abrigo na parada de ônibus na Avenida Brasil, no bairro São Geraldo, pois desde o mês de abril do ano corrente ela foi destruída e até o presente momento, a população, principalmente estudantes e trabalhadores, aguarda o transporte coletivo sem proteção das intempéries climáticas. do vereador Daniel Peron de providenciar melhorias, principalmente no encascalhamento da estrada que liga o distrito de Itaí à linha 6 Oeste. Do vereador José Ricardo Adame da Rosa, calçamento ou asfaltamento na rua José Eroque, bairro Industrial. E da vereadora Rosane Simo, ampliar através de adequações orçamentárias os recursos destinados à Coordenadoria de Proteção Animal, à Coordenadoria da Mulher, visando a melhoria e a qualificação dos serviços prestados por esses importantes setores da municipalidade. No espaço da Tribuna Popular, pronunciou-se o senhor Alexandre Prestes Reichel, presidente do Grupo de Incentivo ao Cuidado dos Animais de Juiz, discutindo as políticas implementadas pelo Poder Público Municipal referente à causa animal. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 21 horas e 30 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 395 do ano de 2015. De juiz 29 de outubro de 2015, excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e a fim de atender o disposto no inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 4 de maio do ano de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências, pelo presente comunicamos ao Poder Legislativo de Juiz que os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2016, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 400 de 2015 do Gabinete do Prefeito, e juiz 29 de outubro de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação número 744, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando interno número 582 de 2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que a micro-usina de asfalto não está sendo usada há mais de 3 anos e está estacionada junto à garagem municipal. Quanto ao processo licitatório da época, está disponível para consulta junto à Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, Copa. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 401 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Em juiz 29 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 737 de 2015, de autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski, com base no memorando número 161 de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde, informamos que na área da saúde os valores dos repasses do Estado do Rio Grande do Sul atrasado constam na tabela em anexa. Com base no memorando 163 de 2015 da Secretaria Municipal de Educação, informamos que na área da educação não existem recursos atrasados por parte do Estado do Rio Grande do Sul referente aos exercícios solicitados. Com base no memorando 4849 de 2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, informamos que na área da assistência social, em 31 de 12 de 2014, o montante de recursos a serem repassados pelo Estado do Rio Grande do Sul era de R$ 22.249,78, referente ao FEAS, Fundo Estadual de Assistência Social. Atenciosamente, Fioravante Batista Marim, prefeito. Sentido, senhor presidente, ofício 402 de 2015, do Gabinete do Prefeito, em 29 de outubro de 2015. Em resposta ao pedido de informação número 738, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski, com base no memorando interno número 747 de 2015 da Secretaria Municipal da Fazenda, Informamos que o portal da Transparência do Poder Executivo do município de Ijuí está em pleno funcionamento no endereço eletrônico www.ijuí.rs.gov.br, portal da Transparência. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 403/2015, gabinete do prefeito. Ijuí, 29 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 739/2015, de autoria do vereador Andrei Cusitin Sismanski, com base no memorando 163/2015 da Secretaria Municipal da Educação, informamos que o município não mantém transporte para alunos universitários para Cruz Alta. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 404/2015, do gabinete do prefeito. Ijuí, 29 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 740/2015, de autoria do vereador Andrei Cusitin Sismanski, com base no memorando número 162/2015 da Secretaria Municipal da Saúde, informamos que as demandas relativas ao serviço de fisioterapia que são recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde são atendidas mediante as modalidades previstas na Lei 866 de 23 de junho de 1993. Contudo, são atendidas duas crianças com patologia chamada ossos de vidro, cujos serviços de fisioterapia necessários são obtidos por intermédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, que, por sua vez, realiza chamamento público para contratá-los nos valores que seguem indicados na tabela anexa. Outro sim, a cópia da documentação solicitada não será encaminhada em razão da contenção de despesas, mas está disponível para consulta junto à Secretaria Municipal de Saúde. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 405/2015, do gabinete do prefeito, Ijuí, 29 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 741/2015, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando interno 190/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, informamos que a pavimentação da linha 8 Leste está paralisada com o prazo do respectivo contrato suspenso em razão da União Federal, através do Ministério do Turismo, não ter realizado o depósito dos recursos complementares. Outro sim, a cópia da documentação está disponível para consulta junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 406/2015, do gabinete do prefeito, Ijuí, 29 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 742/2015, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando interno número 246/2015, da Secretaria Municipal da Fazenda, informamos que segue em anexo tabela contendo os indicativos dos dispositivos legais que disciplinaram as majorações do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da Taxa de Serviço Urbano. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 407/2015, do gabinete do prefeito, Ijuí, 29 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 743/2015, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando interno 400/2015 da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, informamos que, embora a Lei número 5659, de 7 de agosto de 2012, não estabeleça uma política de fiscalização, o Poder Executivo Municipal expediu correspondências para instituições bancárias solicitando informações sobre a instalação dos equipamentos, bem como a possibilidade de compatibilização com o sistema de vídeo monitoramento a ser implantado pelo município em parceria com a Brigada Militar e a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 408/2015, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, Ijuí, 3 de novembro de 2015. Em resposta ao pedido de informação 745 de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando interno 191/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, informamos que o caminhão caçamba Scania não foi consertado em razão de que os recursos que seriam necessários foram remanejados para atender áreas mais urgentes na administração municipal. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício Circular número 02/2015. Coordenadoria da Mulher. Ijuí, 28 de outubro de 2015. Senhor, prezado senhor, ao cumprimentarmos cordialmente Vossa Senhoria, informamos que o Fórum Permanente da Mulher, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Poder Executivo Municipal, através da Coordenadoria da Mulher, está promovendo a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, nos dias 20 de novembro a 10 de dezembro. Entre essas datas, destacamos o dia 25 de novembro, Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, quando estaremos realizando o jogo de futebol misto Homens e Mulheres pelo Fim da Violência, que ocorrerá no Complexo Poliesportivo às 18h30. Assim, convidamos todos os vereadores e vereadoras para participarem do jogo de futebol. Para mais informações, estamos à disposição através do telefone 3332-9283 ou e-mail coordenadoriadamulher@ijuí.rs.gov.br. Atenciosamente, Ângela Cristina Marchionati, representante institucional de políticas para mulheres de Ijuí.
Passando à ordem do dia, colocamos em discussão projeto de leis, requerimentos e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 67/2015 do Gabinete do Prefeito. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra do terreno urbano que menciona autoriza sua alienação para Citônia Doroteia Prediger, Geni Apolônia Pisolotto e Clacília Maria Colas e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei complementar, mensagem 168 de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 168/2015 do Gabinete do Prefeito. Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 2954 de 30 de dezembro de 1993 e nas suas tabelas anexas revoga a Lei Municipal 3292 de 6 de março de 1997 e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei complementar, mensagem 169, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 169/2015 do Gabinete do Prefeito. Renumera o parágrafo único e acrescenta o inciso 2º ao artigo 35 da Lei Municipal 2943 de 30 de dezembro de 1993 da outra providência.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 170, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 170/2015 do Gabinete do Prefeito. Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 5800 de 20 de agosto de 2013 da outra providência.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 171, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Essa mensagem tem muito a ver. Mensagem 171/2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de MEI a repassar recursos para os fins que mencionem da outras providências. 171.
Baixa as comissões. Projeto de lei 172, aliás, mensagem 172 de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 172/2015 do gabinete do prefeito. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação com encargo o imóvel de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Só.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 173, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 173/2015 do gabinete do prefeito. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulado com doação futura de fração de terras que menciona para a empresa Dádiva Indústria e Comércio de Confecções Limitada, microempresa e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 174, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 174/2015 do gabinete do prefeito. Altera a redação do artigo 1º da lei número 4548, de 12 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar terreno urbano a Centenário Comércio e Representação Limitada e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 795, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 795/2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza o executivo a declarar a cidade Rauningelgava, na Letônia, cidade irmã de Juída, outras providências. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável, assinado pelos vereadores, presidente Darcy, presidente não assinou, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Luiz Varasquini, os vereadores Daniel Ferondi e Marco César Barrichello. Também da Comissão de Políticas Públicas, assinados pelos vereadores presidente César Busnello, vice-presidente Andrei Cusitim Sismanski, Aldair Luiz Cusitim, vereador relator, e os vereadores Rubem Carlos Jagmin e Helena Stumadler.
Está em discussão projeto de lei 795. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 795 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 9/2015, de autoria da vereadora Rosane Simo. Sentido, senhor presidente. Signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência nos termos regimentais e conforme a lei municipal 5646/2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões permanentes dessa casa no dia 29 de outubro do ano em curso, a participação da reunião da diretoria da federação dos empregados no comércio de bens e serviços do estado do Rio Grande do Sul, a FECOSUL, realizada em sua sede na rua Andrada 7943, 7 andar, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa caneta.
Está em discussão o requerimento proposto pela vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento da vereadora Helena Stumarder, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 4/2015, da autoria da vereadora Helena Stolmarder. Excelentíssimo senhor presidente, signatária vereadora integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio de convite aos presidentes da ACI e do Sindilojas, bem como ao presidente da Expo e Juiz e secretário de Desenvolvimento Econômico, para um debate com os vereadores durante a reunião das comissões no próximo dia 13 de novembro sobre assuntos gerais em relação à Expo Juiz, bem como sobre a viabilidade da implantação de uma política de valorização das empresas locais durante a feira.
Está em discussão o requerimento proposto pela vereadora Stolmarder. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. A questão de ordem, vereador, a pedido do vereador Cocitim, bombeiro, Aldair. Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, só queria incluir na pauta um requerimento meu aqui também.
É uma indicação, vereador, não um requerimento. Está em discussão a inclusão da pauta do pedido de indicação do vereador Aldair Cocetim, da bancada do PT. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está atendido o pedido do vereador Aldair Luiz Cocetim, da indicação por unanimidade de votos para a inclusão da pauta. Só para esclarecer aos nobres colegas que não haveria mais inclusão na pauta, mas como houve, como todas as pessoas têm erros, foi havido um erro porque o vereador já tinha encaminhado anteriormente, mas uma questão de um erro que aconteceu na secretaria, então nós temos incluído na pauta. Então não é porque é diferente dos outros, é por causa de um erro que aconteceu. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Indicação número 31/2015, autoria do vereador Aldair Luiz Cocetim. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Tendo em vista o alto fluxo de pessoas que usam o canal da Avenida Pinheiro Machado para esporte e lazer, solicito que seja realizada pintura para demarcar uma ciclovia e uma pista para caminhadas em toda a sua extensão, com sinalização adequada visando o incentivo a essas atividades e melhoria na urbanização do local. Requerimento 63/2015, autoria do vereador Andrei Cocetim Szymanski, da bancada do PP. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PP, só requer a vossa excelência nos termos regimentais de envio do seguinte pedido de informação. Qual foi o valor total gasto na ciclovia recém-inaugurada na rua Carlos Guilherme Tim e Carlos Erig? Requerimento número 64/2015, de autoria do vereador Andrei Cocetim Szymanski. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. Qual é a média diária de almoço serviço da cozinha comunitária mensalmente desde o início de 2015 até a presente data? Requerimento número 65/2015, de autoria do vereador Andrei Cocetim Szymanski. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. Existem motoristas concursados para desempenhar o turno normal, mas que estão trabalhando no pronto atendimento, fazendo o regime de escala? Não tinha tempo de ler. Será que não? Requerimento número 66/2015, de autoria do vereador Andrei Cocetim Szymanski. Senhor presidente, Signatário, vereador, integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e envio do seguinte pedido de informação. Existe concurso ativo para motorista plantonista? Qual a sua vigência? Anteprojeto de lei de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Acresce inciso 4º, artigo 12 e artigo 29A, a lei número 6183, de 6 de maio de 2015, que estabelece normas para a exploração de serviços de automóveis de aluguel táxi no município de Juiz. Revoga a lei que menciona e dá outras providências. Indicação número 119 de 2015, de autoria do vereador Andrei Cusitin Sismanski. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Doutor Pestana, proximidade da interseção com a rua Albino Brenner, providenciando os devidos reparos nos desníveis ocasionados pelo tráfego de veículos com excesso de peso. Indicação número 120, 2015, de autoria do vereador Andrei Cusitin Sismanski. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Reparar a iluminação pública no poliesportivo municipal, uma vez que as lâmpadas permanecem acesas mesmo durante o dia. Indicação número 121-2015, de autoria do vereador Andrei Cusitin Sismanski. Senhor Presidente, secretário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Providenciar os reparos necessários na iluminação pública na rua Doutor Pestana, proximidades do cruzamento com a rua Goiás, uma vez que as lâmpadas permanecem acesas mesmo durante o dia. Indicação número 85-2015, de autoria do vereador César Busnello. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Reforma e melhorias na ponte do Arroio Espinhos, linha 4S, que está comprometida e assim tem prejudicado o escoamento da safra agrícola e da produção leiteira da região, assim como do próprio transporte escolar. Indicação número 36-2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos urgente na Avenida Brasil, bairro Elizabeth, pois os buracos estão virando crateras. Indicação número 37-2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Concluir a operação Tapa Buraco na rua Emílio Gritos e refazer o serviço anteriormente realizado, pois com as chuvas alguns buracos abriram novamente. Trecho localizado entre os bairros Alvorada e Industrial. Indicação número 38-2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buraco na rua João Bos Filho, entre a Avenida Emil Glitz e Rua Luiz Gutierrez, no bairro Getúlio Vargas.
Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra, no pequeno expediente, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor Presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, imprensa aqui presente, secretário Nelsinho, demais cidadãos que acompanham esta nossa sessão. tivemos no último sábado, agora, a conferência municipal do PCdoB, aqui nesta casa, preparatória, conferência estadual e nacional do nosso partido. Tenho muito orgulho de dizer que nesta conferência elegemos a nova direção do partido para os próximos 2 anos, onde fui indicada a presidenta do partido para esse próximo período. Na próxima semana agora iremos fazer a reunião da direção para elegermos os demais secretarias que nós temos no partido, de organização, de formação, enfim. Mas no dia da conferência, como é de praxe, a gente já define a presidência do partido. Então recebi essa incumbência, né, que ao mesmo tempo que me lisonjeia e me deixa cheia de orgulho, também me traz a responsabilidade de dirigir junto com os demais camaradas, são 23 membros do partido, um partido que completou esse ano 93 anos de fundação aqui no Brasil. Então é um partido que caminhou paralelamente à história das lutas do povo brasileiro, das conquistas, dos enfrentamentos, das dificuldades. Assim como também aqui no município não nos furtamos de ser protagonistas nos últimos anos dos debates para a disputa municipal, para as demais questões que envolvem o debate de políticas públicas para o nosso município. Participaram dessa conferência o nosso ex-presidente e deputado em exercício, o Júnior Carlos Piaia, e o nosso presidente estadual, Adalberto Frasson, que nos ajudaram então a fazer um debate sobre as questões que vêm, vamos dizer assim, inquietando e movimentando a vida política do povo brasileiro, no estado também e no município. Bom, serei breve. Também foi informada nesta nossa audiência pública uma das ações que o Piaia protocolou na Assembleia Legislativa e que já por muitas vezes foi pauta aqui nessa casa, que é a solicitação, e está confirmada já a data, de uma audiência pública para debater as condições de infraestrutura rodoviária da nossa região. As rodovias estaduais, nós sabemos, ontem, como faço todo final de semana, visitando minha família em Augustestana, fui até lá e, olha, a gente tem que andar assim numa velocidade muito reduzida, Busnel, porque a estrada está muito ruim. E aí ficou marcado então para o dia 27, estou aqui com requerimento, com a confirmação, 27 agora de novembro, só vou confirmar na próxima segunda o horário, ainda se vai ser no final da tarde ou às 2 da tarde. Achamos que ainda podemos confirmar esse horário, que no final da tarde nós conseguimos reunir um público maior, que a população possa participar. E foi mandado convite para as seguintes entidades: o DAER, Secretaria Estadual de Transportes e Mobilidade, Secretaria Estadual do Planejamento e Desenvolvimento Regional, a EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, o CORED, Federação das Associações dos Municípios, a FAMURS, então várias prefeituras dos municípios da região, associações comerciais, a DIJUI, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, comerciários de Juiz, sindilojas, bancários, os vários sindicatos aqui de Juiz. Senhor presidente, me acopla a comunicação de liderança, achei que não seria preciso, mas...
Será acoplada a vereadora Rosane Simon, a comunicação de liderança.
Enfim, então, sindicatos de Juiz, Santo Ângelo, Cruz Alta, Catuípe, que fazem, ou melhor, que têm interesse nesse debate, sindicatos da região. Participei também, colegas, na última, e comunidade que nos ouve, nos assiste, na última terça-feira, representando essa casa, de uma muito emocionante homenagem no grande expediente da Assembleia Legislativa, proposta também pelo deputado Júnior Piaia, ao município de Ijuí. Aos 125 anos de fundação do nosso município, onde estiveram presentes eu, representando a Câmara, abro parênteses, sem custo nenhum para essa casa, o município de Ijuí, representado pelo vice-prefeito, que esteve representando o prefeito Fioravante Balim, esteve lá então o vice-prefeito Bira, representando a ACI, o Romeu Echeton, a Expo Ijuí Fenadi, o Casarim, e o diretor cultural, o Chico Roloff. Também esteve lá o juiz, que foi dessa comarca aqui, o juiz Alex Custódio, que tomou conhecimento dessa homenagem, estava lá muito feliz também, representando, se sentindo cidadão juiense. Então, recebemos aqui uma singela homenagem, que eu vou ler aqui e que eu deixo aqui nessa casa. Agradeço pelo comparecimento nesse grande expediente, que homenageou os 125 anos de Ijuí. Júnior Piaia, deputado estadual PCdoB, em outubro de 2015. Se revezaram na tribuna da Assembleia inúmeros deputados aqui da região e também, enfim, que simpatizam e que têm algum vínculo ou de amizade ou eleitoral com o nosso município, enaltecendo aqui a nossa terra, as nossas riquezas, as nossas culturas, durante a homenagem ia passando no telão da Assembleia o vídeo com as danças das nossas etnias, enfim. Eu quero dizer para os colegas aqui que fiquei muito feliz, presidente, de representá-lo e representar os demais pares dessa casa nesta homenagem. Eu vou deixar aqui para nós guardarmos essa singela lembrança da homenagem feita aos 125 anos do município de Ijuí. Participaram lá também, como convidados na mesa, o secretário de obras do município, o senhor Gerson Burman, deputado Gerson Burman, presidente da Assembleia, claro, compondo a mesa. Todos os deputados estavam presentes e o presidente da casa, que também acompanhou, ou melhor, presidiu a sessão de homenagem no grande expediente ao município de Ijuí. Quero dizer que, assim como fizemos na conferência municipal de sábado, quero reforçar aqui também a apresentação do nome do nosso camarada Júnior Piaia como um pré-candidato ao município de Ijuí no próximo ano. Sabemos que temos já outros nomes colocados, mas penso que ainda temos um bom caminho pela frente, né? E que, com certeza, as forças que discutem o avanço das questões no nosso município, o avanço das políticas públicas, até o início do próximo ano irão debater as alianças prováveis e possíveis para que a gente consiga ter um município cada vez mais pujante, um município com protagonismo no nosso estado e no nosso país. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, o vereador Aldair Cossitim, da bancada do PT, está com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, imprensa, secretário Nelson e demais do plenário que estão conosco. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a nova presidenta do PCdoB e um bom trabalho para a senhora frente a esse partido e a bancada do PT, com certeza, dá os seus votos aí. Pela ala feminina estar representando novamente frente a um partido aqui do nosso município. Também parabenizar também as mulheres pelo mês que passou, fizeram um excelente trabalho, mês de rosa, e que sirva de exemplo para o mês azul que está aqui, um novo cenário, um desafio para nós, homens machões, que não querem se expor, às vezes, com seus exames preventivos. Então está aí o desafio para nós esse mês todo, é fazer nossos exames, porque realmente é melhor prevenir do que remediar após os problemas que nós vêm. A indicação que a gente trouxe a essa casa foi uma demanda aqui da Avenida Pinheiro Machado, onde é costumeira essa caminhada, e em consequência essa avenida, principalmente a pavimentação asfáltica também está depredada, ela vai passar por um reparo, vai ser feita uma nova pavimentação ali, e a gente aproveitou solicitar um espaço de ciclovia em cima desse canal, sabendo que esse canal também vai ser consertado aquelas áreas de risco. Só para os colegas ficarem sabendo, a gente conversou com o executivo, também ele vai recompor, vai retirar aquelas áreas que abaixaram e vai ser recolocado. E pensando numa revitalização, a gente solicita essa pista de ciclismo, porque esse novo esporte venha contaminar os nossos municípios de Juiz. Com certeza já vai ser atendido. E numa revitalização desse canal, é um novo espaço para sentar, tomar chimarrão com a família, cuidar dos seus filhos, andar de bicicleta ou caminhar. E também a gente está propondo e vamos em busca da nossa bancada em relação a uma academia pública para ser colocada entre a Marechal Malé e a 21 de Abril. Então a gente vai conversar com o nosso deputado, ver se conseguimos essa academia pública também. Outra questão que a gente traz, tivemos uma reunião essa semana que passou com o prefeito e a comissão organizadora da Universidade Federal Fronteira Sul. Então, o vereador Andrei participou conosco pela primeira vez, foi bem-vindo, e a gente quer solicitar os demais colegas que se enganjem a esse movimento para a universidade gratuita no município de Juiz. Esse é um movimento longo, onde a gente já perdeu esse espaço em épocas passadas por cidades das regiões, e ela está agora à mercê nas nossas mãos. Por isso que a gente pede a unificação dos partidos, das bancadas, não só em nível estadual, federal, senadores, porque a universidade amanhã está se encontrando os conselheiros para realmente encaminhar o processo de expansão dos novos 86 cursos que vai ter nos próximos anos e a expansão dos 11 campus, no qual o próximo campus será Concórdia e Juiz, que estariam na frente da demanda. Então, oxalá, esperamos que todas as bancadas do nosso partido, do nosso estado, do Rio Grande do Sul, venham se incorporar. O prefeito Balim está tramitando esse encontro, provocando esse encontro, para que venham dar uma força, dar um sinal para que a nossa Universidade Fronteira Sul seja implantada aqui no município de Juiz já no próximo ano que vem. E a gente gostaria de agradecer no nosso querido presidente um bom trabalho a todos, sabendo que ontem foi um dia triste, onde a gente visitou os túmulos falecidos e passando no cemitério Cal lá, a gente deparei com muita limpeza ali no cemitério. Ontem, no próprio dia 2, um exemplo que muitos cidadãos fazem só no dia 1º, dia 2, retirar muito lixo de dentro do cemitério. Então é um punhadinho de flor de cada um, não é lixo, na verdade, é um punhadinho de flor. É um punhadinho de flor, mas tinha as caçambas cheias lá de flores. Aí deu mais de caminhão de flores, com certeza deu bastante. Então foi uma limpeza que os munícipes que foram visitar os seus túmulos, os seus familiares, fizeram uma boa limpeza assim dentro do cemitério municipal, que é do nosso povo, do nosso Juiz. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, passamos ao pequeno e grande expediente. Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo, quero saudá-los em nome do secretário de governo Nelsinho, presidente do PT, está presente a nossa saudação, senhoras e senhores. Eu quero inicialmente também externar os nossos votos congratulatórios a nossa colega Rosane Simon por assumir a grande tarefa de comandar o seu partido no período de 2 anos, o mandato de 2 anos. É bem verdade que não é só o PCdoB que reconhece a sua capacidade política, o seu discernimento para comandar o partido, como nós também reconhecemos na sua pessoa, essa grande capacidade política que a senhora sempre demonstrou. Eu quero também, como presidente do PDT, desejar muito sucesso nessa nova empreitada que Vossa Excelência assume, e tenho certeza absoluta que o PCdoB está muito bem representado na sua pessoa como a comandante do partido. Eu quero, senhor presidente, e senhoras e senhores vereadores, dizer também que nós temos um grande encontro político no nosso partido na quinta-feira, aliás, na sexta-feira que vem. Estará aqui no município de Juí um dos baluartes da educação desse país, o que tem levantado a bandeira da educação em nome do nosso partido, do PDT, que é o senador Cristóvão Buarque. Vem aqui falar, entre outros assuntos, mas principalmente do seu projeto de educação que defende para o Brasil. Eu tenho absoluta convicção de que muitos ijuenses querem ouvir a palavra balizada desta legenda, não só do PDT, mas desse baluarte defensor da educação brasileira. Aquele homem que defende, senhor presidente, como a forma da transformação efetiva da sociedade, a educação. Então, eu quero aqui, desde logo, convidar a todos que tenham a intenção de ouvir uma proposta de educação para o Brasil. O senador Cristóvão Buarque está aqui no CAP a partir das 20 horas fazendo esta palestra sobre educação. Posteriormente, nós temos um outro encontro no Chaleira Preta, que estará também participando, além do senador, todas as nossas lideranças do partido, e esperamos também a confirmação do senador Lazier Martins, que até agora não confirmou, mas esperamos também que confirme a sua presença neste ato que o PDT de Juiz estará realizando no dia 6, e também da nossa micro-região. Então estarão aqui todos os companheiros do PDT da nossa região e aqueles que querem ouvir esta palestra do senador sobre a educação para o Brasil. Eu creio, senhor presidente, que é exatamente por nós termos lideranças no nosso partido que tem feito a diferença no cenário nacional e que aqui no município de Juí tem feito com que esse município progrida, se desenvolva de uma forma assim extraordinária e em lato senso, é que tem levado os críticos contra a nossa administração a perder muitas vezes as estribeiras, como se diz na gíria, até agredindo a própria lei, como é o caso do nobre e honrado colega do PCdoB, aliás, do PSB, que eu já tenho dito que é o vereador do mal, que só enxerga coisa ruim, não vê nada de progresso, nada de desenvolvimento nesse município, com o desespero da oposição, perde, inclusive, aquilo que o político não pode perder, que é o equilíbrio e que é o respeito à legislação, o respeito à lei. Atropela o processo. E eu estava lendo hoje, num veículo de comunicação, uma rede social, em que tem matéria publicada por esse vereador, que está claro e evidente
uma antecipação de campanha política, o que é determinantemente vedado. Que, aliás, senhor presidente, na condição de presidente do PDT, eu vou pedir providências ao Ministério Público Eleitoral para analisar as matérias divulgadas por esse vereador nos veículos de comunicação. Porque está expresso aqui, está evidente aqui, como em outras matérias já publicadas, a antecipação da eleição. O projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidente da República está prevendo, inclusive, redução do tempo de duração das campanhas eleitorais. Vai ser 45 dias. Entretanto, alguns opositores nossos aqui de Juiz, no desespero, isso não é outra coisa, é o desespero, já começam a fazer a campanha de uma forma escancarada e agredindo, consequentemente, com isso, a legislação eleitoral. E devem responder por isso. Além do mais, agride os partidos políticos. Tem agressão de uma forma assim veemente dos, não dos nossos opositores, deste opositor. Esse que só enxerga coisa ruim. Agride os partidos políticos de uma forma extremamente desrespeitosa. Muitas vezes provocando situações desagradáveis para as lideranças dos outros partidos. É um vereador que não respeita os partidos adversários, que não respeita os adversários. E se acha. E como se acha? Como se fosse o que sabe tudo, o que tem receita para todos os problemas, e que os outros nada sabem e só fazem coisa errada. Quem é este vereador? Quem é esse opositor? Quem é esse vereador do mal para vir dizer que o PDT gasta dinheiro público à toa? Mas que experiência tem e que autoridade tem esse cidadão para dizer isto? Eu queria que provasse. Eu quero que prove. Porque até o presente momento, todas as contas dos nossos prefeitos, do prefeito do PDT, que se sucede há mais de 30 anos no governo aqui no nosso município de Juí, e são consagrados pelo voto popular, exatamente porque fazem com que o nosso município se desenvolva, e se desenvolva de forma acelerada. Todas as contas dos nossos prefeitos foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Se tivéssemos gastando dinheiro à toa, como quer fazer crer o vereador do mal, o Tribunal de Contas não tinha aprovado as contas dos nossos prefeitos, das nossas administrações, o Ministério Público não estaria, de jeito nenhum, alheio a uma situação desta. É o contrário dos municípios governados por isso, pelo partido deste vereador, que até caçados foram por irregularidades cometidas na administração deles. Nós não. Todas foram aprovadas as contas. Como é que nós vamos aceitar acusações levianas dessa natureza de que o nosso partido no governo não sabe como fazer na aplicação do recurso público? Aliás, eu ouvi uma entrevista de um magistrado no sábado, da sexta-feira passada, num veículo de comunicação aqui da nossa cidade, e eu vou me ater, senhor presidente, a fazer um comentário sobre esta entrevista, sobre o que ele falou de Juí. Porque é um magistrado, não é do nosso partido, não tem simpatia nenhuma pelo nosso partido, pelo menos não tenho conhecimento disso. É um magistrado que passou por aqui e está na capital do estado e que fez referências extraordinárias ao desenvolvimento do nosso município de Juí. Dizia o doutor Alex Gonzalez que se passar algum tempo sem vir a Juí, quando aqui volta, percebe modificações extraordinárias no desenvolvimento do município. Ele percebe. As pessoas de fora percebem. Vereador Perotti, é um magistrado. Se Vossa Excelência tem alguma coisa contra esse magistrado, que faça referência. É um magistrado que não tem nada a ver com a questão política partidária, mas é um homem de bom senso. Chega e diz aquilo que ele vê, aquilo que ele percebe, aquilo que está à vista de todo mundo. Por isso que eu repito, só não enxerga o vereador do mal, porque ele quer as coisas ruins. É um degradador da imagem do nosso município de Juí. É uma oposição que não constrói, é uma oposição que destrói. Porque só quer vender aquilo que não presta e ainda inventa situações. Se tem um determinado buraco numa rua da cidade, esse é o prato cheio para o vereador do mal a denigrir a imagem do município de Juí. Porque faz questão de divulgar as coisas ruins. Eu já tenho dito, será que esse vereador não enxerga os quilômetros de asfalto que foram executados neste município pelo nosso governo PDT? Será que esse vereador do mal não enxerga os quilômetros de calçamentos que foram executados nesse município de Juí pelo nosso governo? Será que esse vereador do mal não enxerga o aperfeiçoamento da estrutura de saúde desse município de Juí, que é uma das melhores do interior do estado do Rio Grande do Sul? Será que esse vereador não enxerga nada disso? Será que esse vereador não enxerga que a cidade de Juí vem crescendo aos quatro cantos desse município? Seja no interior, seja na cidade, os nossos bairros recebem asfalto. Será que não enxerga? Agora, nós não vamos querer tapar o sol com a peneira para dizer que não temos ruas aqui na nossa cidade que não estejam emburacadas. Nós somos honestos. Nós sabemos que tem. E estamos trabalhando fortemente para solucionar esse problema. E isso tem piorado em razão do quê? Do mau tempo que nós temos enfrentado. E não é para menos que nós estamos aí, vereador Perotti, vereador Jagninho e vereador Andrei, com as nossas estradas aqui da nossa região, dos nossos asfaltos aqui da região, virado num buraco só. E não tô vendo ação por parte do governo do estado em resolver imediatamente. Ontem mesmo eu fui até o município de Três Passos. É um caos essa estrada. Se vai a Buspestana a mesma coisa, vai a Capitu a mesma coisa, se vai a Santiago, pior ainda. Quer dizer, o próprio governo do estado está numa situação desagradável, porque a ação não está acontecendo. O Dair está dizendo que vai começar, mas não começa a fazer o tapa-buraco nessas nossas estradas. Agora, nós aqui temos fazendo, com toda a crise. E eu estou encerrando, senhor presidente, para dizer que a crítica é importante. Mas agora a crítica destrutiva, essa, nada de bom contribui. Pelo contrário, destrói. Muito obrigado, senhor presidente.
comunicação de liderança a pedido do vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Meu caro Marion da garagem, senhores vereadores, vereadoras, vamos falar de coisa de bem. Estive em Santo Ângelo no último final de semana. Isso, minha cara vereadora Rosane, estive com a família lá no sábado. Pude constatar, Rosane Simon e vereadores, o movimento no sábado à tarde naquela cidade. Movimento nas ruas, no comércio e principalmente no cinema. Principalmente no cinema. Que aqui em Juí, que aqui no município das culturas diversificadas, desde 2013 foi prometido isso. E foi gasto dinheiro público em adesivos, propagandas, inclusive na Expo teve um movimento disso. Cheguei em Santo Ângelo e, por incrível que pareça, inúmeras famílias aqui de Juí vão no cinema em Santo Ângelo. Inúmeras famílias. Que estão indo no final de semana em Santo Ângelo. Domingo à noite eu estive num restaurante. No sábado estive no, e o cidadão me disse assim, dono do restaurante, que domingo à noite a maior movimentação de Santo Ângelo, que tem uma sessão à noite, é de pessoas aqui de Juí. Então assim, ó, foi colocado isso para a comunidade, essa proposta. Essa proposta não foi o Busnello que trouxe. Eu provoquei lá em 2011 essa proposta. Inclusive tem provas aqui. Mas foi feito todo um alarde. Um movimento muito forte para a criação do cinema aqui em Juí. E pasme os senhores que eu estive em Tespaço e estive em Santa Rosa. Em Santa Rosa, Andrei, administração PP-PSB, eles fizeram uma parceria público-privada com o secretário da Cultura de lá e eles têm o cinema no centro cívico lá de Santa Rosa, onde as escolas, meu caro presidente do PT, as escolas de lá têm tantos ingressos gratuitos mês para quê? Para fomentar a cultura para o adolescente e para o jovem. Então é possível sim nós fazermos políticas públicas importantes aqui em Juí, de cultura. Aliás, nós somos uma cidade estratégica na região e no estado. E a sexta está no portal da prefeitura. O sexto município em desenvolvimento. E não é razoável, não é crível, não é normal que nós estamos atrás em relação a municípios de menor expressão, como São Luís Gonzaga, como Três Passos, como Santa Rosa, não desprezando esses municípios, como Cruz Alta, como Santo Ângelo. Eu acho que o poder público tem que ter um olhar, sim, para essa questão do cinema. Ah, vamos fazer shopping. Eu ouvi hoje de manhã o candidato, pré-candidato a prefeito do continuismo. Eu vi hoje de manhã ele falando e ele dizia que está com ideia de criar shopping aqui em Juí. Um cinema? Que legal, mas por que fizeram essa promessa para a população lá em 2013? Tanto que se vocês visualizarem, meu caro Pezeta, eu postei e as redes sociais está para aí, só para terminar, eu postei um videozinho que eu tive em Santo Ângelo, mais de 3 mil e poucas visualizações de pessoas de Juí que estão interessadas por isso. E eu não vejo essa política pública importante a vingar. Aliás, em 2011, tinha um projeto no Ministério da Cultura de salas de cinemas em cidade até 100 mil habitantes. Em Santa Rosa eles fizeram esse projeto via BNDES, junto com a iniciativa Parceria Público-Privada. E está dando certo lá. Por que Juí não pode fazer isso? E assim, ó, Como eles são ingratos, né, Andrei? Hein, Jagmin? A gente tenta fazer a crítica construtiva em relação a enxergar alguns problemas na cidade, no interior, e no fim a gente leva esse tipo de ódio, né? Que não é mais de projeto, é ódio, pessoalizou a coisa. Cada sessão, senhor presidente, até a gente pode estudar, e só para terminar, cada sessão é a mesma ladainha, é a mesma música, sempre a mesma coisa. Vamos falar de Ijuí avançar. Ijuí é sexto município do estado, temos que lutar para ser o terceiro.
O senhor tem que concluir no abrir, colega.
Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço e vamos lutar aí, quero pedir uma força em nome desta casa para que o nosso cinema realmente saia do papel, do papel e se torne uma realidade. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, no pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretário Nelsinho, Beto, presidente do nosso partido que está aqui, imprensa, comunidade aqui presente. Primeiro, registrar que representei esta casa, senhor presidente, em seu nome, em nome dos demais colegas, vereadores e vereadoras, no processo de instalação da Patrulha Maria da Penha. Rosane, Helena, a Helena esteve lá também, a Rosane esteve em Porto Alegre, um ato importante e bonito, que nós fizemos parte dessa luta e nos orgulhamos disso, porque é um instrumento a mais para coibir a violência doméstica e um instrumento que funciona, já funciona há tempo em Porto Alegre, foi criado no governo anterior, e os dados sobre os índices de violência para mulheres que têm medida protetiva, eles são muito elevados. Então, um ato simbólico de entrega, mas muito importante para as mulheres de Ijuí. Então, tive a honra de representar essa casa nesse ato importante. Também participei no sábado na comunidade terapêutica do Amor Exigente, na fazenda em Santa Lúcia, uma fala sobre ressocialização para famílias de 12 residentes que fizeram a sua graduação de 9 meses de tratamento naquele local. Coisa muito importante, famílias do estado e até de fora do estado fazendo esse processo, essa caminhada para reestruturar a vida desses jovens que infelizmente se envolvem com drogas. E também foi um ato importante, gratificante, para poder partilhar experiências e também poder trazer um alento, um ânimo para essas famílias que vão receber de volta seus filhos e tem que se preparar muito para esse novo momento da vida, que é a volta para casa e dessa família que também adoece junto com os seus filhos, que ela possa também fazer a sua caminhada para essa recuperação. E fim de semana iremos participar, colega Rosane, com a Ângela Marchionati e outras, não lembro todas que são delegadas, da Conferência Estadual de Política para as Mulheres em Porto Alegre, representando o nosso município. Vai ser também um momento importante e gratificante para discutir feminismo, gênero, políticas públicas, num período que nós estamos vendo, infelizmente, a sociedade parece que se emburrece, muitas vezes, parte da sociedade. E é sobre isso que eu quero me deter hoje. Antes de mais nada, dar os parabéns para a colega Rosane. Colega Rosane, parabéns pela tua eleição como presidente do PCdoB aqui. Tenho certeza que o partido vai crescer mais ainda e vai estar em muito boas mãos. Quero te parabenizar também pelo programa do PCdoB, fantástico programa, que foi ao ar semana passada, um programa de defesa da democracia e das políticas públicas conquistado pela população brasileira nos últimos anos. Eu queria ter falado isso na última sessão, mas como tivemos a tribuna livre, então optamos, todos nós que estávamos inscritos, para falar hoje. Eu quero falar, e até porque esse tema está nas rodas sociais, ele está na imprensa, e ele tem que estar mesmo, que é a redação do Enem desse ano, desse último Enem, onde 7.746.436 candidatos se inscreveram. Recorde de inscrições. E o tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E eu fiquei pasma quando vi o festival de besteirol dos machistas, das pessoas homofóbicas, das pessoas que ainda acham que lugar de mulher é em casa, e não caminhando lado a lado com o homem e construindo uma sociedade diferente. Porque a colega Helena, que está aqui, é um total absurdo. Quero citar uma questão. Vereadores de Campina aprovam censura contra Simone de Beauvoir. Eu, no meu entendimento, querem ganhar diária para ir para Paris visitar o túmulo da Simone de Beauvoir para levar uma moção de repúdio. Só pode? Vamos brincar com esse fato? Porque é impossível. A pessoa morreu em 1986, foi um ícone, foi uma filósofa importante para toda a caminhada histórica das mulheres. Escreveu o livro Segundo Sexo, em 1949, onde disse: não se nasce mulher, torna-se mulher, referindo-se aos papéis definidos socialmente para homens e mulheres, que é a construção histórica, não é o sexo que define o papel da mulher e do homem na sociedade. E por isso, então, desacomodou os machistas de plantão desse país. E eu fico pasma, porque na escola tu tem que discutir. Devemos discutir gênero, sim. Temos que discutir, alunos, professores, tem que encarar esse debate e mostrar como é que é a convivência entre homens e mulheres numa sociedade do século XXI. Nós não podemos admitir uma coisa dessas. A reflexão de 7 milhões de alunos discutindo, pensando sobre violência doméstica, num momento que se banaliza tudo, que é a segunda maior prova de acesso ao ensino superior do mundo, o Enem. 57,5% dos inscritos são mulheres. E desses, quase 70% cursaram ensino médio em escolas públicas. Apenas 30% nas privadas. O crescimento proporcionado pelo Enem, desde que ele está estabelecido no Brasil, foi de 130%. De matrículas em cursos de escolas de ensino superior, de faculdades de ensino superior, universidades, públicas e privadas, com crescimento de 130% depois do estabelecimento do Enem, entre 2000 e 2013. Isso é pensar a política pública. E isso tem que proporcionar, sim, esse debate, porque nós não podemos admitir. É uma discussão cultural, é a mudança cultural de romper paradigmas e fazer pensar, avaliar e olhar para a realidade de forma diferente, Andrei. Colegas, aonde está o crime de discutir sobre a violência contra a mulher? Qual é o motivo real que está por trás disso, a não ser uma sociedade, uma parte da sociedade extremamente conservadora ainda, que enxerga as mulheres dessa forma? Nós poderíamos dizer, numa analogia à Simone de Beauvoir, não se nasce machista, torna-se machista também. Os homens, as mulheres e homens nascem sem essa cultura, vão aprendendo a cultura na sua caminhada. Foi isso que a Simone de Beauvoir disse lá quando ela escreveu O Segundo Sexo. Foi nada mais, nada menos isso que ela disse, que é uma construção histórica cultural. E eu queria, daí também, falando sobre violência, para ver como nós temos que avançar, Falávamos da Patrulha Maria da Penha. Trazer um fato degradante que me chocou muito para a nossa Brigada Militar. Não sei se todos têm conhecimento disso. A primeira feira do livro feminista autônomo, paralela à Feira do Livro de Porto Alegre, que é para discutir, difundir a produção cultural e artística feminina numa praça em Porto Alegre, a Brigada agrediu violentamente as mulheres. 9 feridas, algumas gravemente. 3 viaturas foram chamadas para coibir essas mulheres bandidas que estavam lá vendendo seus livros, expondo a cultura feminista e suas ideias. Quando se diz que não tem efetivo, que os altos índices de violência estão crescendo, me desculpem, mas eu preciso fazer esse registro. E a par disso trazer, eu pesquisei aqui algumas mulheres mortas ultimamente, para nós ver o quanto a violência, refrescar a nossa memória todos os dias é necessário. Jocelaine dos Santos, 22 anos, morta, espedaçada e concretada em uma churrasqueira por seu namorado em Horizontina. Tá? Gisele dos Santos, 22 anos, as duas mãos decepadas e os pés gravemente feridos. Isso deu na TV. Outra jovem, 15 anos, com uma mão decepada pelo namorado. Uma senhora de 89 anos, morta a facadas pelo marido. Cíntia, 34 anos, morta a marteladas, em Porto Alegre. Luciana, 44 anos, morta a facadas. Lisiane, 28 anos, com 80% do corpo queimado em Porto Alegre, pelo seu companheiro. Companheiro, marido, namorado, pessoa que tu divide tua vida, tem os filhos em comum, tem uma casa em comum e tem laços de cumplicidade, de lealdade, de amor e companheirismo. Nós não estamos falando aqui de novela, colegas, senhor presidente. É uma triste realidade que está aqui no Brasil a nossos olhos. E por isso eu fiz essa referência ao Enem, que cumpriu esse papel importante. Porque o Enem, ele não queria só saber por que que persiste a violência. Ele também quis saber ideias alternativas que a juventude pensa em relação a isso, para sanar a violência. Nós temos vários instrumentos. Lei Maria da Penha, nós temos a campanha desses 6 dias de ativismo, que começa dia 25, com o jogo de futebol, que todos nós recebemos o convite, que é um jogo de futebol misto, para selar isso. Nós temos campanha do Laço Branco, dos Homens pelo Fim da Violência. Nós temos criado a ONU Mulheres, nós temos uma frente parlamentar estadual coordenada pelo deputado Edgar Preto, do PT, que é Homens pelo Fim da Violência, que em todos, vários grenais, entra com o cartão vermelho contra a violência. Nós temos figuras importantes da nossa sociedade que lutam contra essa violência. Artistas, políticos, pessoas comuns, todas elas dizendo não à violência. E o Enem, ele trouxe essa oportunidade, sim, para reflexão, para ouvir. Eu gostaria de ter acesso a essas redações para ver quanta ideia importante que deve ter surgido ali. E a nossa juventude, ela pode mudar culturalmente. Aliás, nós também podemos mudar culturalmente. Por mais que se diga que quem já cresce com uma ideologia e com uma cultura na cabeça, ele não muda. Muda sim. Muda se nós olharmos para a realidade, refletirmos e pensarmos o quanto essa sociedade pode ser mais humana, mais fraterna, para concluir, senhor presidente, e melhor de se viver com uma outra qualidade de vida se acabarmos com essa chaga que envergonha a sociedade brasileira. Então vamos todos nós, deixo o convite aqui, para que a gente possa também ter a presença dos colegas vereadores nas nossas atividades dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Era isso, muito obrigada.
Com comunicação de liderança, então, passando a palavra ao vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu quero aqui, senhor presidente, apenas para ilustrar melhor ainda aquilo que dissemos anteriormente. Eu tenho em mãos aqui o resultado de pesquisas que são realizadas por institutos aqui no nosso município de Juiz, avaliando as administrações, o desenvolvimento dos municípios e assim por diante. E aqui nós devemos também muito, meu caro Marion, que é um antigo servidor do nosso município de Juiz e um companheiro de grande valor do PDT. Eu vou ler até aqui, senhor presidente. O ranking foi elaborado a partir do Índice de Inclusão Social e Digital. Conforme o índice, dentre as cidades de porte médio, 50 a 200 mil habitantes, Ijuí encontra-se no 53ª posição nacional e na 6ª posição no Rio Grande do Sul. Veja bem, dos 5.565 municípios do Brasil, nós estamos no 53º lugar. Das melhores cidades para morar no Brasil. Veja bem, no Rio Grande do Sul, o 6º. Portanto, eu quero parabenizar toda a nossa equipe de governo. E é bem verdade que isso aqui é uma história que se sucede. Não é mérito de apenas um grupo que está no governo hoje. Nós vamos fazendo esse município crescer paulatinamente ao longo de todo o tempo que o PDT está no governo. E tem essas avaliações. Tem muitos governos, senhor presidente, vereador Pezeta, que em 4 anos não se elege mais, não se reelege mais. E isso está cheio por aí. É um ano, aliás, é um mandato e pimba. O PDT está há mais de 30 anos governando o município de Ijuí de uma forma paulatina, contínua, tendo sempre avaliação e aceitação do nosso povo. Isso que já se uniu toda a oposição contra nós. Todos. Aqueles que são contra o progresso e o desenvolvimento. Já estiveram juntos. E perderam a eleição. Porque o povo quer, não é continuismo. O povo quer é a permanência do progresso e o desenvolvimento. O povo quer é que o nosso município de Juiz não caia no retrocesso. Aliás, é bom que se diga. Teve um período em que o povo foi atrás da tal de mudança. Apregoada por aí, por alguns opositores, fazer a mudança, terminar o continuismo, como se fosse salvador da pátria. E o povo, numa dessas, secretário Nelsinho, inventou de cair nessa canoa furada. E o município foi à bancarrota. Tanto é verdade que na outra eleição, o nosso candidato do PDT ganhou por uma margem de 18 mil votos de diferença do segundo colocado. Porque o povo sentiu que tinha errado de ter ouvido os propagadores da mudança, aqueles que queriam a mudança. E o povo achou que era sério, que era verdadeiro. Inventou de aceitar e foi à bancarrota. Por isso é que o PDT, novamente, com certeza absoluta, vai continuar fazendo o progresso e o desenvolvimento desse município acontecer, senhor presidente, na próxima eleição. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar. O senhor tinha pedido já, vereador? Então vou lhe conceder, mas o senhor sempre tem a... O senhor pede antes, vereador. Está com a palavra o vereador Daniel Perondi para a comunicação de liderança, concedida pelo vereador Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas vereadores. Estava ouvindo o discurso do nosso nobre colega, vereador Darcy Preto, e não pude deixar de me manifestar nessa tribuna hoje. Não podemos deixar de falar que o município fez progresso, que o município se desenvolveu, que o município está bem colocado no seu desenvolvimento, nas suas vantagens de moradia, e que é satisfatório para a nossa comunidade. E não é só pela questão de mudança, ilustre colega vereador, mas e pelo trabalho do continuismo que o Partido dos Democratas Trabalhadores vem fazendo nesses 30 anos de governo. A gente sabe que fizeram coisas boas, sim, e algum vereador que possa falar que não fez está errado. Com certeza fizeram. Nós todos somos juízes e sabemos disso. Fizeram coisas ruins? Existem muitos comentários e muitas coisas foram provadas e outras não, inclusive que gerou processos judiciais. E todos nós somos sabedouros que existem processos judiciais de irregularidades, mas que serão julgados ainda. A gente não sabe em que pé que anda. Então nós podemos analisar de Ijuí. Ijuí, se nós botarmos na palma da mão um hospital de caridade, uma universidade, uma Seriluz, no meu ponto de vista, são três instituições fundamentais para o nosso município, que estão em constante desenvolvimento, progresso e expansão. O que, que nós vamos pensar de Ijuí com o nosso posicionamento geográfico, que eu sempre me refiro? Ijuí tem um posicionamento geográfico muito privilegiado em nosso estado. E Ijuí cresce com as suas próprias pernas. Tem a sua administração que faz coisas boas. Faz. Mas poderia fazer muito mais. Muito mais para nós termos um progresso muito mais dinâmico, muito mais ousado, e que nós possamos ser a primeira cidade do nosso estado. E não a sexta cidade, vereador Garcia Preto. É isso que nós queremos. Então, estamos vendo o que pode ser feito, o que pode ser mantido. Talvez falta uma nova alternativa para a cidade. Por que não se criar uma nova alternativa? Para nós dar um andamento mais satisfatório para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rubens Carlos Jagmin, para a comunicação de liderança da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, eu sempre tenho dito que o vereador Preto não nasceu na cidade de Ijuí. Ele veio de outra cidade para cá, não conhece a realidade. Essa mudança que teve em 90.000 foi salutar para o município de Ijuí, despertou o PDT. O que o deputado federal Darcísio Perondi trouxe de verba no governo Ortiz, eles não querem aceitar. Eu vou enumerar muitas coisas que foram feitas pelo governo Ortiz, que ficou marcado aqui na cidade de Ijuí. E daí despertou o PDT e começou a melhorar a sua administração. A gente não pode negar que não está sendo feito nada, tá. Só tem uns defeitos muito graves que a sociedade sofre muito. Primeira coisa é o mau atendimento por parte do executivo para os seus munícipes nas partes administrativas. Né? Isso aí precisa ser melhorado imediatamente. Né? Eu vou deixar para a próxima sessão, eu vou pronunciar uma relação de serviços de bem e de bom que foi feito para o município de Ijuí na administração 2000 Ortiz e Breno Weber. Tá, muito obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.